Presentes do Natal, como é bom celebrarmos o Natal, como é bom nós debruçarmos sobre a palavra do Senhor diante desse tema e sermos então lembrados, relembrados, sermos ensinados também a respeito do presente maior de Deus para a nossa vida, o envio do seu Filho unigênito, encarnado para a nossa salvação. O texto para a nossa leitura hoje será o de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 9, versos de 1 a 7. Isaías, capítulo 9, versos de 1 a 7. Você pode acompanhar a leitura, o texto projetado aqui no telão, no auditório, e para quem participa pela internet, pode acompanhar aí como legenda. Então, a palavra do Senhor nos diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cedro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, queridos? Palavra do Senhor para o nosso coração. Nós estamos, durante esses domingos do Advento até o Natal, refletindo sobre a série Presentes do Natal. E o tema desta manhã é a paz de Cristo. Esta expressão que muitos gostam de utilizar nos cumprimentos, nas despedidas, quando nós nos encontramos, que a paz de Cristo seja contigo, está também na bênção no final dos cultos, quando nós, então, dizemos isso com alegria, que a paz de Cristo esteja contigo. Não é? Gostamos de dizer, gostamos de ouvir também. Alguns, de fato, usam em excesso e perdem um pouco do sentido, às vezes, mas existe aqui um significado muito profundo. E queremos que, a partir da nossa reflexão também, este tema seja cada vez mais esclarecedor para todos nós e possamos entender como é preciosa a paz de Cristo e é o presente que Ele veio nos trazer. Amém? Nós temos o hábito, muitas vezes, de dizer, tendo saúde, está tudo bem, não é? Do resto, nós corremos atrás. Quero inverter hoje. Quero encorajar você a dizer, tendo a paz de Cristo, está tudo bem. Do resto, nós corremos atrás. Na Bíblia de Estudo de Genebra, no verbete que tem ao final da Bíblia sobre alguns tópicos da palavra, nós temos a definição de paz. Achei muito rica a definição que está nesse verbete e eu quero introduzir então nossa reflexão com a definição de paz que encontramos ali. Diz assim o verbete: paz. Geralmente traduz a palavra hebraica shalom, palavra essa que está no texto que nós lemos, cujo sentido no uso bíblico é tão amplo que em nenhuma outra língua pode se expressar ou pode ser expressa com um só termo. Originalmente, shalom quer dizer estar completo, estar são, estar bem em todos os sentidos, ser próspero e feliz. Shalom é o completo bem-estar que certamente equivale à paz no seu mais profundo significado. Paz com Deus e, em consequência, conosco e com os semelhantes. Ainda hoje, os judeus se saúdam com a palavra shalom. O termo grego pelo qual se traduz shalom tem, no Novo Testamento, o mesmo significado deste. Jesus e os seus discípulos, assim como os judeus da sua época, falavam aramaico, língua da mesma família do hebraico. A paz que se fala no Novo Testamento significa muitíssimo mais do que a mera ausência de contendas, guerras e conflitos entre as pessoas. Tem um profundo sentido religioso, dependendo do estado do relacionamento do ser humano com Deus. E em Paulo, sobretudo, é elemento essencial do reinado de Cristo. Podemos já então observar que o termo paz é amplo e ele tem conotações muito mais profundas do que às vezes nós lembramos quando utilizamos a palavra paz. Paz na Bíblia, então, do shalom, tem esse presente para mim e para você, para todos nós. Quero abordar o primeiro ponto dessa reflexão. Três, ou pelo menos a questão do cansaço que nós temos diante de três situações de guerras que passam pela nossa vida. Eu não sei quantos já pararam para pensar um pouco sobre isso, mas temos essas três dimensões de guerra que nos ocorrem ao longo da vida. Primeiro, nossa guerra contra Deus. Em segundo, nossa guerra contra nós mesmos. Em terceiro, nossa guerra com os nossos semelhantes, com os outros. Essas guerras nos deixam exaustos. Concordam? Guerrear contra Deus é cansativo, não é? Guerrear contra nós mesmos também é exaustivo e contra os outros também. E o fato é que o nascimento do menino, Jesus, vem para atuar nessas três esferas de guerras, nas quais nós passamos muito tempo da nossa vida. E alguns lutam essas guerras por toda a vida. Eu espero que não seja o nosso caso. Ou se sim, que nós possamos superá-las em Cristo Jesus. A primeira dimensão, então, que eu quero citar é da ordem de trás para frente. A guerra contra os outros. Essa guerra que se instala no coração de muitos de nós, se instala no coração de algumas nações, de alguns povos, de algumas regiões. Essa guerra que leva, inclusive, muitos à prática violenta da morte, né, de tantas bombas e armas que se criam para se vencer essa guerra contra o outro. Henry Nouwen, num escrito sobre paz, de muitos anos atrás, certamente escreveu isso num período em que experimentou essa situação de guerra, disse a respeito deste contexto: será duradoura a paz? Há mais chance do que nunca, pois todas as partes estão exaustas com a guerra. Entretanto, por baixo de todo discurso de paz, há muito ódio e ressentimento, e muita crueldade difícil de ser esquecida. Será que os líderes, os exércitos e seu povo vão implementar os seus planos de paz? Nessas perguntas de Henry Nouwen, nós percebemos que existem alguns entraves quando nós tentamos estabelecer a paz para com os nossos semelhantes, para com os inimigos, né, que nós temos ou criamos ou que existem ao longo da vida. É muito difícil para nós estancarmos a inimizade para com os semelhantes. Eu não sei quantos aqui podem dizer que têm inimigos, mas às vezes nós não escolhemos ter, apenas temos. E temos que lidar com esta inimizade que chega até nós. O fato é que esta inimizade nos exaure. Mas, apesar de termos um discurso, muitas vezes, de não levar adiante esta questão, existe um ponto delicado aqui, que são ou as mágoas, os ressentimentos que levamos para com outras pessoas, para com outros povos, no caso de uma nação, questões que dificilmente são perdoadas. Nós podemos pensar, claro, isso num plano macro de uma população, mas se trouxermos também para os aspectos micros das nossas relações interpessoais, nós podemos observar que temos e guardamos ressentimento de pessoas, guardamos mágoas que não queremos superar. Existem situações que se alojam ou emoções que se alojam em nosso coração e que muitas vezes é difícil para nós superarmos isto. E para muitas pessoas, a chegada do Natal é um momento de encarar esses períodos ou esse encontro com aquele que nos magoou, que nos chateou e que, de alguma forma, nós guardamos algum certo tipo de inimizade. Quantos de nós não passamos por isso? Puxa, vou encontrar todos no Natal. Eu não queria. Preferia ficar em casa. Já ouvi de muitas pessoas aqui em São Paulo, não, os familiares não moram em São Paulo e eu vou ficar aqui. No Natal e no Ano Novo, não quero saber de encontrar ninguém. No fundo, talvez, more ali esse ressentimento, essa inimizade para com as pessoas. Essa é uma situação de guerra que está dentro de nós. O segundo aspecto da guerra é a guerra contra nós mesmos. E esta guerra, ela é muitas vezes silenciosa. É uma guerra que se estabelece e nós não queremos demonstrar para os outros que estamos descontentes conosco mesmo, mas é uma guerra que está instalada porque nós não nos sentimos as pessoas ou com os sentimentos, o físico, como nós desejaríamos ser ou estar. Uma guerra que se estabelece dentro de nós. Henry Nouwen, ainda no mesmo texto, contribui muito para essa reflexão, quando ele fala de si mesmo, e olha só as suas palavras. Ele diz, quando reflito sobre minhas lutas interiores, devo confessar que uma das mais difíceis é aceitar a mim mesmo, afirmar minha pessoa como amada e celebrar o fato de estar vivo. Às vezes, parece que há vozes perversas, escondidas bem no fundo do meu coração, tentando me convencer de que sou imprestável, inútil e mesmo desprezível. Essas vozes, às vezes, são mais poderosas quando familiares, amigos, alunos e professores, apoiadores e simpatizantes cobrem-me de elogios. Essa voz de autodesprezo é provavelmente um dos maiores inimigos de um pacificador. É a voz que nos seduz a cometer suicídio espiritual. Quantos de nós não lutamos com esta situação interna, dessa voz pessoal que nos afirma que nós não somos amados, que nós não somos queridos, que nós não somos especiais, que nós não estamos plenos, né? Quantos de nós não lutam com esta questão, e de fato, quando vem um elogio de alguém que nós gostamos, reagimos mal, não sabemos como responder. No fundo, nós gostamos, mas esta voz grita aqui dentro. Não é nada disso. Você não é essa pessoa. Ele está dizendo isso porque não te conhece profundamente. Esta é a guerra que muitas vezes se estabelece dentro de nós. Mas ainda há a terceira guerra, que eu quero citar e eu penso que é a mais importante. Desta guerra derivam as demais, a guerra contra Deus. A guerra que começa a se instalar quando nós começamos a perceber que o que Deus quer para nós talvez difere muito do que nós queremos para nós mesmos. Quando achamos que sabemos mais sobre o que é bom para nós quanto o que Deus sabe que nós precisamos. Nesta guerra, nós argumentamos algo como, Deus, eu me conheço, é disso que eu preciso, ou Deus, só não atrapalha este novo relacionamento que está começando na minha vida, ou ainda, Deus anda muito ocupado para dar atenção às questões cotidianas da minha vida cuido eu. Nós não, muitas vezes, nos damos conta de que nós estamos, às vezes, num conflito para com Deus nessas pequenas coisas, mas ainda há uma questão mais profunda que nós poderíamos trazer como definitivo, que é essa não aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador. Talvez esta seja a guerra mais profunda que nós podemos encontrar na relação com Deus, não aceitar Jesus Cristo, não aceitá-lo na nossa vida. E isso, trazendo talvez para o nosso discurso, não parece ser um problema de todos. Parece que nós estamos dizendo assim, não, eu sou de fato um seguidor de Jesus, eu creio em Jesus, mas quando olhamos na prática mesmo, no íntimo, na relação de fato que temos com Cristo, muitos de nós temos que reconhecer que não é bem assim. Que de verdade ser um discípulo de Jesus é algo desafiador para nós. É algo que requer de nós atenção, que requer de nós uma disciplina, que requer de nós observarmos algumas práticas para com os outros, para conosco mesmo, para com Deus. Observamos que esta vida, de fato, de seguir a Jesus, de ter Jesus como mestre, para nós é um problema em muitas circunstâncias. Porque o que Jesus vem fazer no meu coração, no seu coração, é nos transformar. Eu não sei quantos já passaram por isso, mas eu já passei por isso. Em alguns momentos da minha vida que eu disse para ele, chega, o Senhor está mexendo com muita coisa. Reforma dentro de uma casa, você não faz todos os cômodos juntos e morando dentro dela. Por favor, vá só para a cozinha, vá só para o quarto, trabalhe só no banheiro, me deixa aqui no meu cantinho confortável, não mexa com tudo, Jesus. E ele, então, colocando a sua agenda de transformação do caráter, às vezes extrapola o nosso limite, o limite que nós colocamos para ele tocar a nossa vida. E muitas vezes entramos em guerra, ficamos chateados, ficamos decepcionados com Deus. Philip Yancey, um escritor norte-americano, muito conhecido já no Brasil, escreveu um livro especificamente sobre esse tema, Decepcionados com Deus. E quantas pessoas não estão decepcionadas com Deus, que talvez estão chegando nesse Natal dizendo o Senhor não é justo, o Senhor não foi justo esse ano, o Senhor não conduziu as coisas como eu gostaria, o Senhor fez de forma diferente. Estamos ali numa inimizade com Deus de alguma forma, impondo ou discutindo que a nossa agenda é melhor que a agenda de Deus. Não percebemos, mas estamos, na verdade, tentando convencer Jesus a vir para o nosso caminho, ao invés de dizer, Senhor Jesus, Tu és o Mestre, Tu és o Salvador, mostra-me o caminho para o qual eu devo andar. Então eu Te seguirei, Jesus, por onde o Senhor quiser. Mas essas guerras se instalam na nossa vida. E nem sempre nós sabemos lidar com isso. O fato é que Deus já sabia disso. E aqui está o grande presente de Deus para nós. No texto que nós lemos, nós temos esta afirmação. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. O Senhor viu o caos que tem se instalado no coração de cada um de nós. O Senhor sabe que a condição humana é formada por esses três tipos de guerras. E é nesse contexto que o presente de Natal, o fato de Jesus ter nascido entre nós, é de fato a instalação de um príncipe da paz. Do que nós precisávamos desta paz. Que pusesse fim, de fato, às guerras que temos contra os outros, que temos contra nós e que temos contra Deus. É neste contexto, então, que o profeta Isaías, ali, usado por Deus, já pré-anunciava a vinda de Jesus Cristo, aqui em Isaías 9. Ele não está exatamente dizendo, ali no seu tempo, exatamente como seria a vinda de Jesus Cristo. Ele está, talvez, usado por Deus, falando de forma profética, a fim de que o povo tenha esperança e esperasse pela providência de Deus. Mas, sem saber, talvez, ele estava ali extrapolando, né, pela inspiração que veio de Deus, extrapolando as expectativas e apresentando um reino para Israel, não como eles estavam almejando, mas um reino muito acima. E este reino, caracterizado pela paz, do príncipe da paz, está alicerçado em quatro títulos que ele cita aqui no versículo de número 7. O primeiro título que ele coloca é Maravilhoso Conselheiro. O príncipe da paz, que vem trazer a paz para mim e para você, que vem trazer a paz para o mundo e para trazer a paz para a igreja, ele é Maravilhoso Conselheiro. E nós sabemos que quando nós recebemos bons conselhos, dificilmente nós vamos entrar em apuros. É ou não é? A não ser que nós queiramos desobedecer esses conselhos bons. Você já parou para pensar como é a sua vida depois de você orar a respeito de um tema específico? Quando você estava pronto para agir, mas antes de agir você decidiu orar. E, Senhor, eu iria fazer isso, isso e isso. O que o Senhor acha? E ali vem aquele discernimento pela temperança da palavra, pela atuação do Espírito, e nós mudamos os planos. Certa vez, fui convidado a fazer uma devocional numa instituição, uma empresa, antes da reunião de planejamento do ano. E eu fui ali, com toda a simplicidade, sem conhecer o contexto, e trouxe uma reflexão a respeito da palavra de Cristo, de Deus. E quando terminou a reunião, a pessoa que estava presidindo aquele conselho disse: acho que nós temos que mudar os nossos planos. Eu acho que nós temos que recomeçar. Porque eu acho que nós estávamos alicerçando ali de forma errada. Quantas vezes nós não vamos buscar o conselho daquele que sabe de tudo? E o seu conselho é de paz. Você já ousou orar antes de enfrentar uma briga com alguém? Qual foi a sua postura depois disso? Será que o Espírito te conduziu a uma situação, sim, vá, ofenda tal pessoa? Ou será que o Espírito te conduziu a perceber que você tem falhas também, de que a outra pessoa tem falhas, de que haveria de ter ali uma conciliação? Quantas vezes nós buscamos esse conselho e encontramos? E aí eu quero citar alguns pontos de Jesus cumprindo esse título de maravilhoso conselheiro. Jesus, adolescente, discutindo com os doutores, relatado ali em Lucas 2, de 46 a 47, 3 dias depois, diz o texto, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus, ainda adolescente, mostrando os conselhos maravilhosos que traziam em si como o príncipe da paz. No Sermão do Monte, capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus, nós temos esta obra de ensino de Jesus compilada. Pastor Carlos Queiroz vai dizer sobre este Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma espécie de suprassumo dos ensinos de Jesus. É uma proposta suficiente em si mesma e aponta para a realização plena de nossa humanidade. Jesus aprofunda ensinamentos relacionados à espiritualidade, ética, caráter e atitudes dos seus discípulos, de tal maneira que, se postos em prática, são suficientemente capazes de propiciar ao discípulo uma vida bem-aventurada, estável, sem ansiedade, comparada por Jesus a alguém que tem uma casa edificada sobre a rocha. O maravilhoso conselheiro nos apresentou ensinos insuperáveis por qualquer outro professor em nosso mundo. E ainda, em nossa experiência pessoal com Jesus, as respostas que temos da parte dele, da nossa vida de oração, sempre nos conduz para a paz. Paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com os que estão à nossa volta. É esse menino que nos nasceu. É esse que tem o governo sobre os seus ombros. É este que nós celebramos no Natal. Mas ainda, o profeta Isaías apresenta o segundo título: Deus forte. Deus forte. A maior força expressa por Jesus certamente não foi a realização de milagres, como da cura e da multiplicação de pães e peixes, mas foi a remoção da nossa culpa diante de Deus. Ele levou sobre si os nossos pecados. Aqui está o Deus forte. Qual outro Deus, apresentado na terra como Deus, pôde remover e levar sobre si a sua culpa, a minha culpa? Apenas o príncipe da paz. Tomou sobre si aquilo que nos separava de Deus. Aquilo que nos levaria para o inferno. Aquilo que nos levaria para a completa destruição. E disse: essa culpa agora vem para mim. Foi isso que ele fez na cruz. Ele é Deus forte. Ele pôde levar sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. E além disso ainda, uma segunda característica do Deus forte que encontramos em Jesus: ele estabeleceu um reino inabalável. Nós não encontramos reino inabalável na terra, a não ser o que Jesus instalou no nosso coração, do qual ninguém pode subjugar, ninguém pode vitimizar, ninguém pode destruir, porque ele está aqui dentro. Podem nos prender, podem nos matar, mas não podem abalar o governo de Jesus em nós. Que poder que o príncipe da paz demonstrou para cada um de nós. Um reino inabalável ao ponto de, mesmo se nos matar, nós estaremos com ele eternamente, para todo sempre. Ainda haverá deste reino reinar sobre o nosso espírito. Deus forte, Pai da eternidade, é o terceiro título. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus disse em João 14, de 1 a 6, não se turbe, não tenha medo em seu coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nessa semana foi bonitinho em casa. O João está aprendendo a respeito dessas questões de... Não está aprendendo ainda tanto, né? Mas está ali, perto desse tema de morte. E ele pulou no colo da Raquel essa semana e disse, mamãe, eu não quero que você vá para o céu. E a Raquel, não, mas todo mundo, né, que recebeu Jesus vai para o céu. Mas eu não quero. Eu não quero ficar grande, porque senão, quando eu ficar grande, você vai para o céu. Ela falou, não, filho, não é assim. Tentou explicar, eu entrei também na conversa. Aí ele virou e falou, papai do céu, não deixa a mamãe ir para o céu, não. E ela começou a chorar emocionada, e mexe com a gente, não é? Mas o fato é que muitas vezes nós queremos evitar o tema céu, porque temos que lidar com a questão da morte aqui na terra. Mas nós vamos para lá. E essa é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus Cristo tem preparado para nós morada. Vai ser difícil, e sempre é difícil, a partida e a separação aqui na terra. Ela vai ocorrer. Em algum momento. Né, a senha já está impressa, tá? Para cada um de nós. Cada um vai num horário, num momento. Mas vamos. Mas o fato é que o Pai da eternidade preparou o caminho, ele mesmo. E, além disso, foi preparar morada para nós. O Pai da eternidade, Jesus Cristo, nasceu naquela manjedoura para nos trazer a paz, inclusive para o nosso medo de morte. Em Jesus Cristo, nós temos acesso às moradas celestiais. João 3,16, nós temos a afirmação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já brinquei aqui, vou brincar de novo. A leitura de um senhor desse texto, quando ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não parece, mas tenha vida eterna. Às vezes não parece, não é? Mas temos. Temos a vida eterna em Cristo Jesus. E por último, desses quatro títulos, nós temos de fato, então, o Príncipe da Paz. Esse título é o acúmulo dos três anteriores. Nele está, na verdade, expresso o destino e a função de Jesus diante de todos nós. Jesus é o Príncipe da Paz porque sua obediência a Deus nos proporcionou a reconciliação com Deus, conosco mesmo e com os que estão à nossa volta, os nossos semelhantes. Na Confissão de Fé de Westminster, nós temos como doutrina, rica doutrina para nós, aprove a Deus em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde a eternidade um povo para ser sua semente, e para, no devido tempo, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Esta é a realização que Deus trouxe para nós. A paz com Deus. A paz diante de todas essas questões. Este título pré-anunciado sobre Jesus é a definição, então, da atuação de Jesus. Porque ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, por isso ele é o príncipe da paz. Romanos 8, 33 a 39. Quem intentará acusações ou acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? O final deste texto, que nos marca muito, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A paz foi estabelecida e ela não pode ser rompida. Concluo trazendo para nós o desafio em resposta ao príncipe da paz que nos alcançou, que estabelece a paz em nossa vida. Nós somos chamados, então, a sermos pacificadores. Uma vez que a paz foi nos dada como presente, nós somos chamados a agirmos como pacificadores. Henry Noy vai dizer, se queremos ser pacificadores, você e eu precisamos ter uma sólida disciplina de oração, silêncio, de tempo tranquilo, de solitude, para ouvir essa voz do príncipe da paz, que diz, querido, esta afirmação agora, entenda, é a base da atuação de Jesus Cristo na minha e na sua vida. E é a possibilidade de nós vivermos na prática a paz. Diz Henry Noy e nos ajuda a entender. O príncipe da paz, então, uma vez que nós nos dispomos a ouvi-la, ele diz, eu amo você. Sem me importar se outros possam gostar ou não de você, você é meu. Construa o seu lar em mim, como eu construí minha morada em você. E não estaremos sempre correndo de um lado para o outro, perguntando-nos se temos um lar. A tristeza para nós é que temos um endereço, mas raramente estamos lá. Por isso, não podemos ser encontrados e não podemos ouvir. O que define e nos ajuda a viver a paz é o fato de nós ouvirmos a voz de Deus que nos diz, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Isso deve acalmar nosso coração e nos ajudar a ter paz com Deus, paz conosco mesmo. Deixa eu dar mais uma palavra sobre isso. Se você não tem conseguido se amar, lembre-se, Deus te amou, Jesus te ama, o Espírito veio habitar em você. Não contrarie o Deus que te ama, ame-se também, como você está, e permita Deus transformar a sua vida dia após dia. A paz do príncipe da paz nos é ofertada como presente pelo menino que nasceu, mas cumpriu sua obra, nos deu a salvação, está ao lado de Deus Pai, está em intercessão por mim e por você. Amém?